Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar sobre os quadrinhos dos anos 90. Então vocês sabem que os quadrinhos dos anos 90 eles são tradicionalmente vistos como uma década perdida, né? Principalmente falando quadrinhos super-herói, né? Uma década perdida, tal, que não, né? Histórias ruins, roteiros fracos, etc. Desenhos de qualidade duvidosa também. E aí, se você olhar também pela internet e jogar quadrinhos dos anos 90, você vai ver todo o canal vai falar que não é bem assim. Tem vários, para fazer esse vídeo, pesquisei vários, assim. Todo o canal vai falar, vai começar a falar assim: ah, mas não é bem assim, porque tem coisa boa, tal, não sei o que. Sim, tem coisa boa, porém 98% era tudo um lixo. E para revirar esse churume, estamos aqui, eu, Bruno Andreotti, o Nerd Plane, o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico.
Nos 90, minha formação em quadrinhos, entendeu?
Então, fomos formados nesse lixo, por isso que a gente sabe o que é bom, porque a gente leu muita coisa ruim. E estamos aqui com o Nathaniel Gomes do Nupé.
E eu quero falar da Saga do Clone.
Saga do Clone, outro grande lixo dos anos 90, é isso aí. Porque os anos 90 estão voltando, né? Então, ó, não é por acaso, né? A gente tá rolando, tá começando, né? Acho que ainda não saiu ainda, tá na pré-venda. Tá começando a republicação da Saga do Clone, né? Uhum. Você tem agora, tá relançando o Spawn, né? Não só a nova... As edições mais novas, mas também vai relançar as antigas. Uhum. Darkness também tá começando a ser republicado, aquela saga, muitas, não todas, né, mas muita aquela saga, saga do Batman, Superman, cacete lá que a Panini tá lançando, muitas dessas sagas são histórias dos anos 90, né, por exemplo, a do Flash ali, do Mark Page dos anos 90, e é isso, cara, então parece que os anos 90...
E o X-Men 97 também.
Ah, pô, óbvio, muito bem lembrado, e X-Men 97 agora... que tá bombando, que tá muito bom mesmo, mas porque é uma releitura dos anos 90, mas enfim, mas e é isso, então assim, parece que os anos 90 eles estão voltando, né, pelo menos nos quadrinhos, né, eles já tentaram emplacar essa nostalgia dos anos 90 de vários séries, teve até uma série, esqueci o nome agora, tem uma série da Netflix que eles tentaram fazer vender essa nostalgia dos anos 90, não conseguiram, né. No filme da Miss Marvel também, né, se passa nos 90, tentaram, né, colar junto ali uma nostalgia dos 90, também não conseguiram, né, então assim, parece que os anos 90 tem uma resistência aí, né, não os anos 80 eles são muito mais, são muito mais comerciais nesse sentido, né, então o pessoal tenta continuamente vender os anos 90, mas por que que cola nos quadrinhos? E aí eu tenho uma hipótese que assim, essa nostalgia dos anos 90 cola, tá rolando nos quadrinhos, a galera tá consumindo e tal, porque não tem público novo. Quem está consumindo quadrinhos dos anos 90 agora é o mesmo público que consumiu quadrinhos nos anos 90.
Exato.
Né? Então é isso, é tudo os velhos falando, oh, que legal que eu li isso aqui nos anos 90. Que é isso, não tem público novo lendo dos anos 90. Né? Não sei o que vocês acham.
E aí, Bruno, vale lembrar que tem uma série de histórias ruins desse período que não são republicadas, mas, por outro lado, tem saído coisas que são clássicas dos anos 80 no nosso mercado. Normalmente, para você fechar o direito autoral de um quadrinho, o americano, a editora americana, fica muito reticente dessa coisa de publicar só material antigo dos anos 80, porque muitas vezes eles também são desorganizados e eles não têm um arquivo. Então, muita coisa que a gente está lendo hoje aqui, eles não têm mais os arquivos. Então, a gente está vendo uma cópia que eles não conseguem restaurar bem e tal. Então, a gente tem uma série de problemas. Então, a gente vive um momento curioso. Só o arquivo dos anos 90, eles têm muita coisa. Então, eu brinquei com a questão da saga do Clone, que é uma saga gigantesca, longa, que durou em mais de 2 anos. E curiosamente voltou, faz parte desse momento aí. Aí tem a Saga do Clone, você tem o surgimento do Spawn naquela época da editora Image, você tem coisas diferentes que tem uma pegada assim mais madura, por exemplo, Golden Age, a Era de Ouro, se não me engano, no Brasil, Starman. Então surgiu também umas coisas bem interessantes nesse período, embora a maioria, como você já lembrou, é uma boa porcaria, né?
assim, tem, nos anos 90, aqui no Brasil também, a gente teve uma, tinha uma, umas questões de edição, né, de editoras, assim, tinha umas brigas, é a fase ainda da Abril, né, e ainda não tinha Panini aqui no Brasil, então era a fase que a Abril era detentora dos direitos e ela não publicava tudo e tinha coisas interessantes saindo que eram para um público mais nichado, assim, não era aquele arroz com feijão clássico. O arroz com feijão clássico tinha muita coisa ruim mesmo, assim, porque foi a época que eles mataram o Superman, aleijaram o Batman, mas também mataram o Lanterna Verde, mataram o Arqueiro Verde, né, sem grandes consequências, substituíram a Mulher Maravilha. Então, assim, realmente é um monte de coisa, assim, que era o que, assim, dos personagens que principalmente eram publicados, né, pela Abril, e que acabava saindo isso primeiro, ou com, primazia, digamos assim, pelo contrato que a Abril tinha, e aí outras editoras começaram a, editoras pequenas, tal, começaram a fazer contratos para publicar coisas em paralelo. Então, por exemplo, essa que o Nathaniel citou aí, do Starman, por exemplo, o Hitman, do Grafienes. Então são coisas que saíram por fora, né? Saíram por fora da Abril, toda a linha Vértigo, né? Então vários quadrinhos da Vértigo saíram por fora da Abril. Então, assim, é interessante porque tinha essa na verdade, nos anos 90 só aconteceu tudo, né? Então tinha essa questão das editoras publicarem só alguns personagens e não darem bola para outros materiais que estavam sendo publicados lá nos Estados Unidos, e aí editoras pequenas pegarem isso. Teve a questão da bolha financeira em relação a quadrinhos número 1, que foi uma coisa absurda que aconteceu nos Estados Unidos. Teve a criação da Image Comics, com a saída dos caras lá, da Marvel, da DC, mas principalmente da Marvel, muito em cima dessa bolha inflando mais ainda essa bolha. Teve a quebra da Marvel, né? Em 96, a Marvel quebrou. Não é à toa que os X-Men acabaram também em 96, né? Tudo meio que parou em 96 por causa dessa quebra da Marvel. E aí tem toda uma tentativa lá a partir de 97, 98, 99 de reestruturar a editora, pensar outros tipos de projeto e tal. Então isso também marcou os anos 90, né? Então, assim, editorialmente é uma década bastante agitada, confusa, cheia de altos e baixos, de muitas tentativas e erros e tal, e muito marketing vazio, né? Então, assim, infelizmente, ou felizmente, né? Você tem isso na frente, digamos assim, como carro-chefe, esse caos como carro-chefe, mas também você tem por trás ali muita coisa sendo produzida de qualidade, buscando novos públicos, buscando outro tipo de, né, de abordagem e tal. Então, assim, se a gente faz uma lista só dessas coisas que ficaram em paralelo, ou que são edições, sei lá, minisséries, ou edições únicas, ou tal, tem muita coisa boa. Mas se a gente pegar o que era publicado mês a mês, tal, tem muita coisa ruim. Era muito discrepante. O bom era muito bom, porque era uma novidade, uma abordagem totalmente nova e interessante. E o ruim era muito ruim, porque era baseado só no marketing, na capa com laminada, com não sei o que, com, sei lá, como é que chamava aquilo? Holograma e... três, quatro capas diferentes e tal, e a história era muito ruim, muito péssima. Então é muito louco, né? Altos e baixos loucos.
Maurício, tem uma coisa interessante, porque talvez exatamente por isso que você tem a oportunidade de lançar artistas como o Alex Ross lá em 94 com Marvels. E por quê? Você não tinha internet como hoje, você não tinha essa coisa, você tinha um saudosismo, então o cara vem, reinventa, traz esses personagens com o chamado hiperrealismo, e aí ele começa a trazer aquela coisa lá da Marvel, do Tocha Humana original, passando pela Era de Prata e tal. Então imagina, você não imaginava, você não vislumbrava a possibilidade de ver filmes bem feitos com esses personagens. E ali você tem uma versão cinematográfica deles, fazendo jus, honrando o que a gente tinha lido na infância. A gente não tinha como consultar essas coisas na internet. Então ali você tem uma pequena história da Marvel contada em 4 volumes, pegando a essência, o preconceito nos X-Men, o surgimento da Marvel, a morte da Gwen Stacy, um monte de coisa fantástica. Então você tem obras ali experimentais fabulosas no meio de tanta bobagem, né?
Não, os anos 90, cara, tudo bem, são exceções, que são a Marvel, claro, estão vendo amanhã, exceção da exceção. Agora, vamos lá, ó, anos 90, morte do Superman, cara, que é, assim, mano, você só, eu também tenho a coleção do formatinho e tal, mas, cara, não dá, é muito ruim aquilo. O retorno até que é melhor, mas, assim, cara, morte do Superman, puta, nada a ver. A queda do morcego também, puta merda, nada a ver com nada, assim, você vai reler aquilo e fala, puta, aquele Azrael tem, assim, o Batman tem escolhido o Azrael pra assumir o manto, não tem nada a ver com, sabe, uma decisão pior que a outra. Na Marvel tem aquele Heróis que Renascem, que é o lixo do lixo.
Eu li esse negócio, eu não tem como esquecer. A propaganda que a Abril fez, eu vou ver o que é esse negócio. Cara, era ruim de doer.
Ruim pra cacete. É, Heróis Renascem. Aí você tinha. Aí, beleza. Aí eu lembro, né? Acho que eu já comentei isso aqui alguma vez. É, a Globo veio, né, com a Image pesado aqui no Brasil, publicou o primeiro número do Spawn, do Darkness, da Gen 13, o que mais? Bom, pegou todos ali. Cara, sim. O único que era mais ou menos ali era o Spawn, né, assim, o resto era...
Tinha o Wildcats do
Wildcats, boa, também, o Wildcats, então assim, cara, e todas as histórias do Wildcats era tudo igual, começava lá em média rest, tipo assim, no meio da ação, né, então assim, era ele sempre no meio de uma missão, aí lá pela santa cortava pra contar o começo e a conclusão, era sempre mais ou menos assim. Então, cara, assim, aí beleza, aí você fala, ah, mas, ó, por exemplo, teve o Universo 299, mano, o Universo 299 só tem o Homem-Aranha, o resto é tudo uma bosta.
Não, o quadrinho do Destino era bom, do Dr. Destino, era interessante, porque era um personagem, era um vilão clássico da Marvel, e aí você tava vendo ele numa outra posição ali, era instigante, assim, o resto era ruim, tinha X-Men, que era bem mais ou menos, tinha, o que mais, tinha... Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, acho que tinha Quarteto também, mas os dois carro-chefes eram de fato o Homem-Aranha e o Destino. Eu gostava dos dois, eu achava o Destino bem escrito, assim.
Agora quer ver uma coisa?
Mas era um experimento, né? Era um experimento.
Sim. Mas surgiram algumas coisas que eu acho ruins, mas foram curiosas na época. Por exemplo, vocês lembram da série Amálgama, que é uma bobagem assim, sem precedentes.
É caça-níquel,
né? Total. Tinha um crossovers ali legais, por exemplo, do Surfista Prateado com Lanterna Verde, saiu no Brasil já dando sinais do que viria. Aí eu comprei na época, em formatinho, o Amálgama. Cara, que série ruim! E vai sair ônibus agora. A gente vive um hype desse momento aí. Acho que vão ser 2 volumes no Brasil. Imagina, 2.000 páginas, a gente pagando uma fortuna para ler uma história que é ruim de doer. Juntando os personagens e tal.
Muita coisa. A quantidade de crossovers, não desse amálgama, porque esse amálgama é uma junção dos personagens, criando um terceiro personagem, né? Mas os crossovers do Surfista Prateado, com 200 personagens, um monte de personagens da Superman e Surfista Prateado, juntando as duas editoras, teve vários, assim, né, nos anos 90, que era puro caça-níquel, não tinha nada na história. Eles fizeram, depois do Amálgama, ainda teve uma outra série que também juntava os dois universos, que eu nem lembro mais o nome, mas assim, é muita coisa ruim, assim, né? Agora, tem coisas interessantes que... ficaram, assim, ou marcaram, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu li nos anos 90 e que marcou muito para mim foi o Demolidor do Frank Miller com o John Romita, que é o Homem Sem Medo, né? Aquela série, uma minissérie, né? Que mostrava a infância dele, o treinamento dele e tal. O pai dele, né? A história do pai, a história do boxe, né? eu, aquilo para mim foi muito impactante, tanto a arte, o John Romita Jr., eu sei, tem várias críticas e tal, mas ali, aquele jovem nos anos 90 ficou marcado por aquilo, porque era um personagem que eu gostava, né, e aí você vê uma coisa, uma minissérie especial desse personagem contando a história e tal, é interessante isso, e de fato isso marcou, isso foi a base para o filme também. Então isso, o personagem ganhou ali um espaço em função dessa série que foi muito, muito boa. Outra série também que durou bastante, durou alguns anos, nos anos 90, foi a série do Justiceiro, A Zona de Guerra, que por acaso também era desenhada pelo John Romita Jr., né? Então, mas era escrita pelo Chuck Dixon, que é um puta roteirista, então isso também marcou, porque ampliou um pouco a concepção a respeito do Frank Castle, né? Ele deixou de ser aquele vilão lá dos anos 80, e aí explorou mais questões psicológicas do personagem e tal. Então foi uma coisa interessante. Teve uma minissérie de 92 da Marvel que apresenta o Cable, né? Que também os X-Men nos anos 90 é um caos, assim. A Marvel soltou 200 títulos dos X-Men para tentar ganhar dinheiro para caramba, só que aí a cronologia ficou toda confusa, é um caos, assim. Então a primeira metade dos anos 90 é caótica, né? Mas essa introdução do Cable é interessante porque amplia bastante o universo dos mutantes, né? E aí a partir de 95 eles tentam reorganizar tudo a partir da Era do Apocalipse, que é uma série interessante, que vai mais nessa pegada do Cable, de ampliar esse universo dos mutantes e tal. Tem obviamente, um monte de coisa de caça-níquel ali no meio, mas aí o conceito, a ideia, levou os X-Men para outro patamar, assim, também. Então tem essas coisas, assim. É isso, é o que eu falei antes, é céu e inferno, né? Tem, no meio de cada uma dessas coisas, tem coisas terríveis e coisas muito boas.
Não, cara, olha, assim, vocês estão pegando aí, vocês estão querendo salvar os anos 90, eu tô sentindo.
Eu tô querendo salvar, eu quero.
Mas eu não vou deixar, porque, não, mano, mas... olha só, anos 90, tudo, né, temos o Justiceiro Anjo, vocês lembram disso?
Lá pro final dos anos 90, sim.
Justiceiro Anjo.
Eu nem lembrava mais disso, que tragédia.
Aí teve o Thor Alienígena.
Isso, tinha dois Thor, né, tinha...
Thor Alienígena lá, que na época que era o... Era até o Deodato que
desenhava, né?
Que desenhava e tal. Mano, se você olhar, cara, assim, aí aquela estética da Image dominou, né? Os caras, assim...
Sim.
E eu falo, todo mundo fala mal hoje do Rob Liefeld, mas na época todo mundo pagava um pau e curtia e gostava. E pirava, né? Mas, cara, aqui, assim... Então aquela estética dominou tudo, mano. Você tem uma capa, mano, joga aí, se não me engano, acho que é do Deodato também. Adoro a arte do Deodato, mas, mano, se você jogar Conan dos anos 90, velho, tem ele tipo com um rabo de cavalo. É um negócio, cara, olha. Assim, é indescritível, assim, o negócio. Então, bom, Justiceiro Anjo. Aí teve, bom, Saga do Clone, que já falaram. Olha, só pérola.
Tem o Superman elétrico.
Superman azul e vermelho.
Exatamente, Superman azul e vermelho. Caralho, por que... Assim, não tem o que falar. Superman azul e vermelho. Aí a DC também quis substituir todo mundo. Então,
sim.
Então, assim, você pega, por exemplo, você pega na assim, tudo bem que é começo dos anos 2000, vai, mas tudo, né, não dá pra fazer um corte tão, né, 90 e depois, tipo assim, 99 era tudo um lixo, 2000 começou a melhorar, não. Então, por exemplo, na Liga da Justiça do Grant Morrison, que veja, é reconhecida como uma boa fase, eu reli agora, cara, tem três ou quatro histórias ali que são boas. Do Grant
Morrison. Tá vendo como tem algumas coisas que dá pra salvar? Aliás, a gente já fez um programa sobre a Liga da Justiça do Grant Morrison, especificamente, que é o Papo Quadrinheiro 142, hein? Então, se vocês quiserem saber mais, vão lá.
É verdade, mas, cara, assim, tem três ou quatro histórias boas, cara, e aquela liga não ajuda. A liga da Justiça é o Aquaman com mão de gancho, a Mulher Maravilha, não é a Mulher Maravilha, acho que é a Hipólita que tá no lugar dela, pelo menos uma parte ali da coisa. O Superman de mullets, que é quando ele volta do inferno, né? Volta lá do retorno lá do Superman, que ele volta com mullets de onde ele tava. E a. Que mais que tava. Acho que era isso. Bom, Batman ainda. Naquela fase já voltou, né? Já ainda era o Batman. Mas, mano, não tinha, cara, assim. Era muito. O Lanterna Verde era o Kyle Rayner, né? Que é. Puta, cara, desculpa quem
É,
gosta, mas
jovenzinho,
não.
é.
O único que se salva dessas novas versões, o único que se salva era o Wally West. Por quê? Porque tinha o Mark Waid. Que fez uma, né, ele que assumiu o título, né, depois da morte e tal, ele que, digamos assim, ele que conseguiu emplacar o Wally West como um personagem interessante, né, do programa. Mas mesmo assim, eu tô lendo a saga, que eu sou verme, então eu tô lendo a saga do
Eu
Flash.
também tô.
Mesma coisa assim, tem histórias boas, tem um outro arco bom, mas assim, é um arco bom, dois arcos ruins, um arco bom, dois arcos, e assim vai. Não tem, cara.
Mas assim, anos 90, eu acho que a gente está falando Marvel e DC, mas tem, por exemplo, o término das tiras do Calvin e Haroldo. Foi uma tristeza, foi lá no final de 95, salvo engano. Mas ali é um quadrinho super bom, começou antes, 10 anos antes, mas ali não sei, ainda tinha uma coisa pulsante muito legal, né?
Ah, não, mas é assim, a gente tá, claro, assim, tudo isso que a gente tá falando tem que ter esse recorte que é de quadrinho de super-herói, né? Por exemplo, durante os anos 90 tem Sandman, né? Tudo bem, final dos anos 80, mas nos anos 90 tem Sandman, né?
É,
Tem outros
Mouse é dos
outros.
anos 90 também.
Mouse, exatamente. Então, assim,
É,
ainda,
Hellboy é dos
calma aí,
anos
né?
90 e começou antes,
Hellboy.
né?
Ah, e sem contar que assim, muita coisa que a gente acha que é dos anos 90, mas aqui no Brasil, na verdade, era final. É que a gente tava lendo coisa
É,
do final dos anos 80.
chegava aqui nos 90, mas ainda era atraso de 4 anos, né?
Ó, por exemplo, coisas que eu lembro de ter lido nos 90, mas na verdade são dos anos 80. Eu comecei a ler o Wolverine na época que era. Eu nem sabia, assim, Wolverine eu sabia porque tava escrito na capa da revista, mas Wolverine era o Caolho que tava em Madripoor. Eu comecei a ler Wolverine nessa época. Eu lembro que vinha também nos formatinhos Excalibur, que eles estavam perdidos numa dimensão, tinha um trem, muito, eu não lembro de mas tinha um trem, que eles estavam perdidos, cada edição eles estavam numa dimensão diferente, eles viajavam nesse trem, enfim, que também, se eu não me engano, é final dos anos 80. Então, assim, tem essas idiosincrasias, né, que por conta dessas coisas que estavam republicadas. Eu não reli o último bastião de nostalgia para mim, que eu ainda não reli, que eu não estraguei, é o Wolverine em Madripoor. O dia que eu
Eu
reler
não estraguei.
o Wolverine em Madripoor e chegar à conclusão que é ruim, aí eu vou ter morrido por dentro. Por isso que eu não quero fazer.
Saindo desse universo de quadrinhos Marvel e DC, eu não sei se vocês viram também, se eu tenho quase certeza que é dos anos 90, a saga do Tio Patinhas.
Saga do Tio Patinhas?
Ah, não sei.
É. Vocês chegaram a ler? Acho que é Dom
Não.
Rosa que escrevia. Cara, toda a trajetória de forma, digamos, cronológica do Tio Patinhas, cara, é uma obra maravilhosa. Se eu não me engano, saiu aqui pela editora Abril ainda. Cara, era muito bom. Isso aí eu tenho saudades dos anos 90.
É,
E
tem.
olha
Ah,
que eu
então
não era
também.
fã da Disney,
Tem
não
coisa. É,
curti.
saindo fora um pouco também, mas ainda de super-herói, aquela iniciativa do Alan Moore, né, junto com a Wildstorm, que era do Jim Lee, né, que era o selo do Jim Lee dentro da Image Comics, que é a American Best Comics, né, a ABC, também é do finalzinho dos anos 90. Ele ficou praticamente os anos 90 inteiro trabalhando na história do Jack Estripador, né, que era o From Hell, né, do inferno, né. Então ele produziu isso com o Ed Campbell nos anos 90, e no finalzinho ele volta para os super-heróis com essa ABC, e aí ele fica puto, sei lá, um ano depois, porque o Jim Lee vende a Wildstorm para DC, e ele falou que nunca mais ia trabalhar para DC, aquelas treta, né. Mas é do finalzinho dos anos 90, quer dizer. É ver como tem, assim, tem muita coisa ruim mesmo nos anos 90. Porque também, assim, eu acho que tem algumas razões, né? Essa razão da bolha, já falei e tal. Mas também o Jim Shooter, que era o grande editor da Marvel, que era um editor né, de rédea curta, era um cara considerado um cara chato, difícil de trabalhar, que palpitava em tudo e tal. Ele saiu no final dos anos 80, né, e a Marvel também entrou numas de ter mais liberdade dentro, e aí junta com a coisa da bolha, junta, isso foi um caos, assim. Teve iniciativas ali para salvar um pouco a Marvel, por exemplo, aquela série Marvel Knights, que mostrava heróis urbanos, né, com uma pegada mais adulta, né. Então tem várias séries da Marvel Knights que eram, tinham uma indicativo de idade maior, assim, por causa do tipo de história, do tipo de linguagem e tal, e os temas e tal. Isso também foi uma coisa dos anos 90 para tentar também salvar, porque a Marvel quebrou e tal. Então, assim, é muito alto e baixo, né? Muita montanha-russa. Os anos 90 são, de fato, uma montanha-russa nos quadrinhos, né? Então, você vai encontrar pequenas pérolas ali. Por exemplo, aquela The Batman Adventures, que era baseada na série de TV, né? Que era muito bom, era muito bem feita a série de TV, e o quadrinho também é muito interessante, né? Milestone, né, o selo Milestone, que tem os heróis negros dentro da DC e tal, o Super Shock, outros personagens. Eu já escrevi alguns textos falando dessa iniciativa da Milestone, também é dos anos 90, né? Então você pode, de fato, por exemplo, uma história clássica do Batman que influencia até hoje os filmes e tal, que é Halloween, né? É uma história que foi escrita nos anos 90 também, que contava em flashback a relação do Bruce Wayne com o pai e tal, a juventude dele ali, antes da morte do pai, da mãe e tal. Então marcou muito o personagem e gerou ecos para histórias que vieram depois, né? Então se cavar, tem coisa interessante. Batman Branco e Preto foi publicado nos anos 90, com vários autores e tal, que é muito bom, que é um clima noir, assim, né, do personagem e tal.
Para fazer, é que você está falando, para fazer coisa boa, você tinha que sair do que estava assim.
Tinha que sair, tinha que sair, exatamente.
Tinha que sair, né, porque tinha, assim, pelo...
Tudo isso que é bom não é o mensal, é isso, não é o mensal, não é o...
Não.
A numeração normal, é minissérie, é coisa de fora, assim, coisa...
É S-Word, coisa assim, ó, só vou lembrar... Zero Hora, eu reli, eu comprei isso, porque não é pouco ruim, é muito, assim, é incrivelmente ruim, é incrível, nada que eu falar vai superar você ler e ter desgosto. Assim.
E chorar.
Ainda mais se você, ainda mais se você pagar caro, porque é tudo, né, se você pagar caro é um gostinho a mais pra você chorar ali quando você estiver lendo. Tinha aquele, não sei se a gente falou do White Cats, mas não falou do Young Blood também, né, que tinha,
da Image Comics, né.
Puta que pariu.
Esse era do Liefeld mesmo, era do Rob Liefeld. Nossa, isso aí era cópia deslavada, né?
Não, era um negócio assim, cara.
Muito ruim.
Não tem o que falar.
Mas o Arma X do Barry Windsor Smith é dos anos 90. Olha só, cara. Olha a diferença, cara. Entre uma coisa e outra, né? É muito. Ou é incrível, ou é um lixo total, assim. É muito louco isso.
Eu reli Zero Hora também recentemente. Um amigo meu me falou que começou a reler Zero Hora e ele não tem o último volume. Ele pediu emprestado. Tem certeza? Se empresto isso pra você. Não, quero saber como termina. E tem coisa que eu tô de verdade com medo se vale a pena reler pra tirar dúvida. Por exemplo, Hulk Futuro Imperfeito, que é dessa época. Eu não sei se eu vou gostar hoje. Eu tenho a maior dúvida.
Medo.
Eu reli A Era do Apocalipse, odiei. Nossa!
Também tem uma que é um lixo também, mas assim, era dos anos. Assim, mas assim, é tão ruim que merecia ser publicado nos anos 90. Nos Estados Unidos é de 88. Aqui no Brasil saiu, acho que na década. Bom, deve, acho que saiu. Eu lembro dele na década de 90, que é aquela invasão. que também é uma saga da DC, que tem, cara, demais. É ruim, meu, eu comprei também, cara, é ruim demais essa bosta, meu, eu preciso parar de gastar dinheiro com essa sleeve.
Verme.
Eu sou Barry, eu tenho que parar com essas coisas, cara, não dá, é muito ruim, muito ruim.
É, mas a outra saga que também teve muitos ecos depois, assim, até hoje, né, que foi também publicado nos anos 90, é a Manopla do Infinito, né, The Infinity Gauntlet, né, do Jim Starlin, com o desenho do Jorge Pérez, pô. Uhum, uma série do Thanos lá, tal, e que marcou muito, né, ainda que a história original não seja exatamente como ela foi reaproveitada depois nos filmes, depois e tal, mas ficou uma coisa tão forte ali que isso foi... reapareceu, né, bastante vezes depois, né. Então é isso, é muito louco, os anos 90 de fato é uma doideira, assim, e quadrinho indie, né, também foi um boom do quadrinho indie, né, por causa da Vértigo e dessa coisa, né, dessa instabilidade de mercado mesmo, de preços absurdos, porque era número um, porque ia ficar... A pessoa queria comprar vários porque achava que ia ficar rico se guardasse aquele quadrinho. E aí depois a quebra da Marvel e tal. Então isso tudo acabou também levando uma parte do público para um outro tipo de quadrinho que, para além da Vértigo, também produzia. Então, por exemplo, a Palestina, do Joe Sacco, é dos anos 90.
Sim,
aquele... personagem do Paul Chadwick, que é o Concreto, né, que saiu no Brasil alguma coisa disso, também é dos anos 90. Bone também é dos anos 90, do Jeff Smith, que também saiu aqui alguma coisa.
Agora tem completo já em português.
Agora tem, né? Na época saía picadíssimo, você não conseguia acompanhar e tal, né? Então é isso, você vê que, assim, realmente... o caos também da indústria, né, da Marvel, da DC, que eram as principais e tal, a Image desestabilizando o mercado, também abriu portas para outras coisas aparecerem e ganharem um certo público que estava cansado desses altos e baixos, dessa coisa meio instável mesmo. Tem coisas dos anos 90 que não são instáveis, que não foram instáveis naquele momento, são até hoje estáveis, mas são obviamente medianas, não é nada incrível, mas também não é um lixo, que nunca, porra, pouquíssima coisa foi publicada no Brasil, e eu tenho vontade de, sabe, eu queria ver chegar isso inteiro no Brasil. Savage Dragon, porra, sim. Savage Dragon, cara, é um negócio que é publicado até hoje, desde 1992, que o Eric Larsen, que é o cara que criou o Savage Dragon na Image Comics, criou esse personagem, e ele vem fazendo, ele vem produzindo, ele desenha, ele escreve a história, desde 92, estável, super estável, tem o seu público cativo, e aqui saiu na época, né, com esse, foi a Globo, né, que trouxe um monte de títulos,
foi.
E publicou até um título X lá, até número 10, número, sei lá, 15, parou, e nunca mais, assim, nunca mais veio nada do Savage Dragon. E o Savage Dragon lá nos Estados Unidos sempre tem comentário político, sempre tem... É muito, porra, é um negócio que eu gostaria de ler, entende? Mas não veio pra cá, assim, é uma pena.
É uma pena, mas quem sabe agora, né, que tá...
agora que tá essa coisa de ônibus, aí traz um ônibus, aí isso aí eu compro, pô. Só eu vou comprar, mas tudo bem.
Ai, ai...
Não, cara, mas vocês estão republicando o Darkness, cara. Por que não pode...
É verdade.
Mas, bom, tudo bem, vai. Bom, é que, assim, eu acabei lendo muito, muito Darkness, porque eu falei, né? O Manaro que vira e mexe fala aqui, ele gostava bastante, comprava e acabava lendo ali meio que de tabela, assim. Mas também, assim, coisas de
você era fumante passivo, né?
Passivo. naquela época, era isso, né? Se eu ficava trocando também, vamos combinar também que eu não tinha... né, não tinha grande criticidade na época, então, assim, tudo, né, qualquer coisa tava, né,
tá valendo,
que caísse na minha mão, tava valendo, né, mas tinha essas coisas, Witchblade também, suas qualidades, né, enfim, assim, o apelo visual era muito forte, né,
era mesmo.
E tem até, se você olhar nos fóruns, né, em coisas de fãs assim na internet, tem gente que, pra zoar essa era, chama a era do silicone, né? A gente fica zoando que deve zoar, né? Que seria a era do silicone, né? Porque era isso, cara. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver. É, ninguém escapou disso. Você pega o uniforme da Garota Fantástico a mulher invisível ali do Quarteto Fantástico, porra, era ridículo o uniforme, assim, o decote e tudo, assim, umas coisas. Assim, sempre assim, quadrinho deixou de ser apelativo, sei lá, deixou entre aspas, né? Assim, uns 15, 20 anos pra cá, que começou, né, a você tentar deixar as heroínas e vilãs menos sexualizadas, né? A gente pode falar de uns 20 anos pra cá. Mas, cara, o que era, assim, nessa época...
Não, os anos 90
assim,
é a várzea. Várzea total disso aí. É.
Total, total.
O negócio era vender, entendeu? Eles, assim, o que, que vai vender? Qual é o público? É público masculino... entre 17 e 25 anos. O que, que vai vender para esse público? Deixa eu pensar aqui, peraí.
Ainda bem que não é mais assim. Eles não pensam mais nisso.
É, não, agora é público masculino de 39 a 62. Tem que ter outras coisas, mas veja. Mudou um pouco.
Bom, mas também assim, aí pra sair desse foco, né, de tipo assim, só de falar de super, assim, só pra que eu tenha anos 90, mas por exemplo, eu gostava muito, né, dos anos 90 de comprar coisas de, assim, você encontrava quadrinho nacional em banca, né, não só a Turma da Mônica, sim, né, então você tinha, principalmente quadrinho de terror, você ainda encontrava, né, em banca, né, quadrinho nacional, e também eu gostava, né, de quadrinho nacional de super-herói, eu gosto ainda hoje, né, de quadrinho nacional de super-herói, então eu conheci coisas muito que eu gosto até hoje, né, também que, por exemplo, o Pulsar do Arthur Garcia, conheci nessa época, o Força Ômega, ele do João, né, o saudoso João Pacheco, né, então ele, então tinha o Pulsar, Força Ômega, tinha o Lobo Guará também, que eu lembro que era um. Enfim, tinha Meteoro, tinha vários assim que eu gostava de achar. E era meio de caçar isso aqui, né? Então, assim, óbvio, você achava uma edição e o negócio, se durou três ou quatro, era muito. Então, você achava uma edição aqui, outra lá, né? Não tinha muita duração, esse tipo de coisa, né? Mas eu gostava e eu lembro, né? Era legal também você ter essa diversidade em banca, né? Hoje em dia quase não existe banca, né? Tudo né? Uma coisa que tá... E você, assim, você não tem... É difícil você viabilizar uma produção nacional. Difícil não, hoje é impossível, né? O que tem de produção nacional, quase assim, tirando o mainstream, é coisa que você viabiliza via catarse, né? Os trancos e barrancos ali para conseguir um outro autor independente ali que faz por amor, né, poucos conseguem lucrar mesmo, assim, sobreviver daquilo, né.
E tem mais um dado aí, para pôr, né, nesse caldo caótico dos anos 90, que é, tanto no mercado dos Estados Unidos quanto no mercado brasileiro, a entrada bem forte dos mangás. No final dos anos 80, você tem lá o Akira, você tem o Ghost in the Shell, tal, né, os filmes principalmente, que acabaram ganhando público maior, e aí a partir dos filmes você tem uma entrada um pouco, né, de mais material de mangá, mas nos anos 90 você tem uma explosão. Aqui no Brasil, então, o que o Bruno tá falando, a banca tinha quadrinho de super-herói nacional, tinha algumas coisas brasileiras e tal, até chegar na metade dos anos 90, lá 94, 95, quando... começa a ter Cavaleiro Zodíaco na banca, na Rede Manchete, passava. Aí aquilo é uma explosão, né? E aí aquilo trouxe outros títulos também para disputar o mesmo público, né? Então, quer dizer, o que já era um caos ficou mais caótico ainda com essa mais uma, né? Mais um filão aí entrando para disputar o público e tal. Então, realmente foram anos muito caóticos, assim, muito emocionantes. Quem sobreviveu, sobrevive a qualquer coisa.
Não, é fora aquilo, né, Miguel? Assim, até estabilizar com o real, né? Demorou.
Nossa, então,
Né? Você lembra? Lembra que tinha na banca, lembra da URV, né? Você tinha aqueles códigos, o preço não era assim, era
É, o preço
tão,
era um código,
aumentava
né?
tanto, era um. É.
C6, C12. Aí o cara,
Isso,
toda
aí você.
semana, o preço em real, né? Que significava o C6, mudava o preço. Uma
Né?
semana era R$ 10, na outra era 12, depois era 15, assim.
Então, eu lembro que tinha antes do que lembra, não sei se você lembra aquela permutação que era nem era real, era o RV,
É, o
lembra?
RV, é a transição, né? Caos
É, então,
total. Não, bicho,
caos
nós
total.
somos couro grosso aqui, porque porra, é foda, né?
Mano, sobrevivemos. Cara, a gente sobrevive. Bom, nossos pais, na verdade, sobreviveram ao plano Collor, mano.
É, não,
Puta
tudo
que
bem, a gente.
pariu.
É.
Puta que. Mano, assim, o que.
É
Não, assim.
foda.
É surreal, né? Assim, se conta, assim, quem não viveu, não, acho que não
Não tem
acredita, né?
noção,
Assim,
não tem noção.
meu, você tem noção do que você receber, você vê no jornal de noite falando assim, o teu dinheiro da poupança está confiscado. Você tem noção do que você receber via jornal nacional que o seu
É
dinheiro
foda, né?
tá, da poupança está confiscado pelo governo? Você tem. Puta que pariu, mano.
É, foi, é foda. Era foda. Isso aí, bicho. É isso aí. Então é isso. Nos piores momentos é que nascem as piores ideias, né? Na verdade. Todo mundo tava esperando que eu ia falar as melhores coisas. Mas tem algumas melhores coisas aparecem, mas na maioria é uma desgraça. Nos piores momentos a desgraça é mata, viu?
Cara, olha, bom, acho que era por isso, né, que a gente gostava tanto desses quadrinhos ruins, porque era a única coisa,
É o que tinha, né?
a vida
A
real
vida
era tão
real era uma
ruim
desgraça. Não, pô.
que era o que sobrava, né, mano?
Não, pô, o que que é o amálgama perto do plano Collor? É uma maravilha, amálgama, pô. Coisa linda.
Ai, meu Deus.
Bom.
Galera, então acho que a gente fez essa conversa aqui descontraída sobre os anos 90 e tal, né? A época, né? A gente que, apesar de tudo, foi a época porque a gente começou a ler quadrinhos. Claro que a gente olha com um ar nostálgico para essa época, mas a gente ainda consegue, né? Pelo menos isso é bom, né? Pelo menos a gente ainda consegue ter uma criticidade em relação àquilo para saber que, assim, mesmo a gente tendo uma relação afetiva, né, objetivamente falando, a qualidade é duvidosa. Então é isso, galera. Esse foi o nosso Papo Quadrinheiro. Vou lembrar vocês, para acessar nossas redes sociais, @quadrinheiros, né? Nos sigam lá, não importa a rede social aí, Threads, X, TikTok. TikTok não tem nada, mas enfim, o que a gente tem mesmo é o que acompanha Facebook, Threads, o X, né, o Twitter e é isso aí,
É, o X
Twitter.
vídeos não, ainda não, mas o
Não, X
X não.
vídeos ainda, X vídeos ainda não.
É porque o X vídeos hoje em dia tá mais ou menos parecido, mas tudo bem, vai.
E lembrando, vocês devem estar ouvindo isso na primeira semana de maio, então entre o dia 6 e o dia 10, é isso aí, Nathaniel? 6 e
Isso
10,
mesmo.
né? Entre os dias 6 e 10 tem o evento Quadrinhos e Guerra, organizado pelo NUPEC, então todos os dias, né, de segunda a sexta pela manhã vão ter palestras sobre essa relação entre quadrinhos e guerra. O link para inscrição nesse evento tá na nossa bio, tá? A inscrição é gratuita, o evento é online, tá? Tem certificado, para horas complementares aí. Então, se você tá a fim de ver, assim, tem de tudo ali. Tem quadrinho de super-herói, quadrinho nacional, mangá, tem uma ampla variedade de quadrinhos ali, abordados em uma ampla variedade de pesquisadores também. Tem gente da história, da comunicação. Enfim, tem da teologia, tem várias, da letras, obviamente, então tem várias áreas ali, tá? Então tá aí o evento aí para vocês, de 6 a 10, tá? Se inscrevam aí, aproveitem. Também vou falar para vocês conhecerem o canal do NUPEC, lá no YouTube, com dois vídeos por dia, sempre tem coisa legal lá, né? Acho legal lá o canal, porque tem sempre uma novidade ali, né? Os caras conseguem mandar dois vídeos por dia. Não sei como é que vocês conseguem fazer isso. Então, vocês têm que ensinar pra gente aqui.
É, a gente vai ser internado daqui a pouco. A gente trabalha do lado do SAMU.
Então, sigam lá o canal do. Eles também têm um Instagram, né? @nupec.ems, é isso?
Isso mesmo.
Então,
A gente
@nupec.
só não tem o X ainda. Porque deve ser banido do Brasil, assim,
como TikTok e tal. Então, vai banir.
Então, nem adianta. Não, mas,
nem abre, que vai fechar.
É, mas aí você já entra direto do Threads, que é um ambiente mais saudável que o Shooter. Então, é isso aí, galera. Então, como eu falei, sigam a gente nas redes sociais, avaliem bem esse podcast aí, nos deem 5 estrelas ou qualquer coisa equivalente ali no importo agregador que vocês estejam nos ouvindo, e até o próximo Papo Quadrinheiro. Mid-combat.